Audiobook Grátis apresenta. Estavam as festas do casamento no auge do fervor, quando se aproximou de Viriato Tântalo, que chegara repentinamente, e lhe comunicava, enquanto Quinto Pompeu Rufo está dirigindo o ataque contra os numantinos, Quinto Servilio Cepio destacou-se do exército romano, e descendo com algumas legiões para a região ocidental da Espanha, rompendo hostilidades, quebranta assim o tratado de paz ratificado pelo Senado. Acompanha o Décio Junio Bruto, o que quer dizer, que é uma campanha em forma. Viriato encarou Tântalo com assombro, por ver que a infâmia de Cepio era tão clamorosa como a carnificina feita por Galba, e apenas proferiu a frase, ainda tenho a minha espada. E aproximando-se de Lisia, tomou-lhe as mãos com ansiedade, vou partir. Sou informado neste momento que o cônsul Quinto Servilio Cepio opera com o exército entre a Oretania e a Carpetania. Tenho de ir sustar de pronto a este perigo, e impedir a deslealdade do cônsul. E aproveitando aquelas últimas horas da festa do seu noivado, chamou os 1.000 soldurios que o acompanharam sempre durante os 10 anos de campanha contra os romanos, para que passassem palavra a todos os que ali estavam, representantes da Vetonia, da Carpetania, da Oretania, da Calaecia, da Beturia, da Cinesia, para que partissem para suas terras, que referissem a infamíssima deslealdade de Cepio, e que tivessem prontos para a primeira chamada os terços e companhias com que faria frente ao cônsul indigno que assim rasgava um tratado solene. E depois de ter beijado a face de Lisia, numa despedida muda mais melancolicamente expressiva, seguiu em marcha com os 1.000 soldurios, avançando em direção aos vetões para formar o seu primeiro núcleo de resistência. Corriam a trote largo, quando ao passarem por um rio, em que os cavalos foram dessedentar-se, uma pobre lavadeira que estava aí à beira d'água, fitou Viriato com um olhar compassivo, como uma festa tão alegre do feliz casamento se interrompeu, sem ninguém tal cuidar. Os soldurios não fizeram reparo do que dizia a pobre mulher, que lavava à beira do rio, continuou murmurando, ele não morrerá em batalha, isso é bem certo. Lisia ficará sempre noiva. Em breve os cavaleiros se afastaram da margem e precipitaram a carreira, seguindo Viriato na frente, com a impaciência de ir defrontar-se com o perigo. E a obscura mulher, continuando a lavar à beira do rio, falando consigo, sem ser ouvida por ninguém, dizia na sua credulidade, na minha choupanazinha eu tinha dependurada a boliana, para me revelar a sorte de Viriato. Enquanto Viriato andou 10 anos a fio nas guerras contra os romanos, a boliana estava sempre verde. Só de ontem para hoje é que reparei que a boliana emurchecia. Estou a ver o seu destino, mas a espada de Viriato é invencível. E Viriato não morrerá em batalha. São a favor dele os agouros. Só a boliana é que está emurchecendo. E a perder de vista a cavalgada, e lançando-lhe um olhar demorado, murmurou a pobre mulher antes de continuar no seu trabalho. Estão-me a lembrar agora aquelas palavras da canção do noivado. Falavam de morte, no meio de tanta alegria não fui eu só que o notei, quando cantaram. Laço que a união celebra, nem mesmo a morte o quebra. O povo tem a intuição das coisas na sua inconsciência aparece por vezes como vidente.